senhoras e senhores, primeiramente, eu gostaria de dizer para todos vocês que aqui estão que o presidente Lula gostaria muito de estar aqui hoje para assinar esses atos, se encontrar com todos vocês e dizer também que ficou muito satisfeito com a forma com que agiu a indústria automobilística no que diz respeito à manutenção dos empregos. Todos sabem que é admirável a preocupação do presidente em relação a esse problema, porque a crise em si, ela vai se agravando na medida em que afeta a estabilidade no trabalho. Porque esse é que é o problema. Se a crise não trouxesse desemprego, nós provavelmente tivéssemos muito pouco preocupação com ela. A nossa maior preocupação é justamente essa. Daí a razão pela qual é preciso que nós estejamos atentos, todos nós, dando alguma coisa daquilo que possamos dar para evitar o desemprego. Porque não há nada mais triste que um cidadão chefe de família chegar à sua casa e comunicar que perdeu o emprego. Isso é uma coisa muito triste. É preciso que cada um de nós se coloque na posição daquele que está perdendo o emprego. E nós somos conscientes de que não se resolve o problema de emprego com discurso, não se resolve o problema de emprego com qualquer tipo de medida que não seja capaz de retomar o crescimento. É preciso que haja a retomada do crescimento, a retomada da confiança que foi abalada pelo fato de terem havido abusos, excessos no sistema financeiro internacional que nos trouxeram esses problemas que acabam afetando o mundo todo. Então é preciso que nós, no Brasil, estejamos atentos ao trabalho do governo, que está diuturnamente preocupado com isso. E cada um de nós, na sua empresa, que também estejamos preocupados, especialmente levando em conta que não podemos demitir, ou, pelo menos, não devemos demitir. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, nosso caríssimo e eminente amigo, o governador Eduardo Braga, que prestigia aqui a reunião. Quero cumprimentar o ministro Guido Mantega, o ministro Miguel Jorge, o ministro Jorge Armando Félix, aqui presente, assim como cumprimentos parlamentares aqui presentes, da esfera federal, estadual e municipal, os senhores empresários, representantes de entidades de classe, que aqui também estão presentes, demais autoridades, profissionais de imprensa, que também cobrem aqui este ato, senhoras e senhores. Nós estamos aqui hoje para a assinatura desses atos, conforme viram, que foram, acabaram de ser assinados. Eles contemplam uma prorrogação das reduções de impostos ligados a IPI, PIS, COFINS, etc., para a indústria automobilística, assim como também medidas que alcançam as motocicletas, né? E, além disso, essa questão ligada à Amazônia, né? Que é também uma medida correta que estimula o desenvolvimento naquela região, e a elevação do IPI sobre cigarros. É claro que nós precisávamos buscar a manutenção do equilíbrio orçamentário, porque essas medidas todas, elas acarretam perda de arrecadação do Estado, portanto, afetariam frontalmente o orçamento, coisa que nós não podemos transigir, porque o instrumento mais importante de combate à inflação e de equilíbrio da moeda é o equilíbrio orçamentário. E nós temos que cuidar disso com muito cuidado. É a chamada responsabilidade fiscal. Então nós precisávamos buscar alguma coisa para amenizar esta redução de receita oriunda dessas medidas que acabam de ser assinadas. E é claro que nós procuramos fazer alguma coisa que também pudessem representar outras vantagens. Então, o aumento do preço do cigarro é também outra vantagem, diretamente, porque a rigor reduz um pouco da capacidade de compra do cigarro pelo fumante, né? Então, se o fumante fuma menos, obviamente que ele está contrariando menos a sua saúde. Então, isso é bom também. De modo que são atos para os quais eu tenho a grande satisfação de estar aqui na interinidade para assinar. Eu gostaria de fazer alguma consideração, ainda que rápida, a respeito da crise. Essa tosse ainda é problema da operação. Que é tudo de ruim que está comigo ainda, é problema da operação. Então, eu quero cumprimentar o Paulinho, que é o nosso querido amigo Paulo Pereira, da Força Sindical, que também prestigia, e seus companheiros e colegas, líderes sindicais aqui presentes. Até pensei que algum deles fosse falar alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, como eu sou muito ligado a eles, eu falo por eles. Posso, Paulinho? Posso. Qual o problema? Assim, tem a questão também ligada à construção civil, que a redução, por exemplo, do IC, do imposto sobre cimento, IPI sobre cimento, é importantíssimo. O cimento era taxado em 4%, parece que caiu para zero. Né? E outros produtos ligados à construção, como tinta, outros também tiveram redução da alíquota. Isso aí pode ajudar também nesse esforço que se faz para a geração de oportunidade de trabalho. E como falou o Guido, e ele falou muito bem, provavelmente o Brasil seja o único ou dos poucos, no mínimo dos pouquíssimos países do mundo, que não assistirão queda das oportunidades de trabalho em 2009. Isso é muito importante. Mas eu estava querendo fazer algumas considerações, como disse, sobre esse problema da crise. A crise, de certa forma, esta crise mundial que está aí, ela é um ajuste. Ela advém por força de um ajuste. Inevitável ajuste. Ajuste a quê? Ajuste aos exageros, aos abusos que foram cometidos pelo sistema financeiro internacional. Houve, por exemplo, tudo aquilo que vocês conhecem a respeito das hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos que geraram os derivativos que atingiram o mundo inteiro. Aquilo tudo foi uma ambição desmedida do sistema bancário para fazer lucro e nos levaram a uma situação de desenvolvimento falso na esfera, por exemplo, da habitação, especialmente nos Estados Unidos da América, e considerando a emissão dos tais derivativos, aquilo acabou afetando a economia de vários países do mundo, inclusive a nossa. Felizmente, o nosso sistema financeiro está muito sólido e não foi afetado. E o problema hoje do crédito, ele está diretamente ligado ao problema de confiança, que é outra observação que eu gostaria de fazer. Só que o Brasil tem sofrido também menos e vai sofrer menos porque as exportações do Brasil representam 13%, enquanto alguns países, mesmo aqui da América do Sul, como por exemplo o Chile, tem 40% do seu PIB exportado. Quase que no nosso caso é apenas 13%. Isto, como a crise maior afeta as exportações, e considerando o potencial do mercado interno brasileiro, nós também podemos recuperar mais rapidamente esta situação se nós prestigiarmos o mercado interno e fazermos com que o mercado interno esteja fortalecido ao invés de enfraquecido. E também essas medidas nos ajudam a fortalecer o mercado interno. Então, tudo isso tem uma razão eminentemente política. Política, por quê? É uma razão de responsabilidade maior. Nós devemos deixar de fugir da palavra de decisão política. A decisão é política. A decisão é política. A forma é que é colaborada pela técnica, mas a decisão é política. A decisão não é uma decisão técnica. A decisão é política. A política está, obviamente, do ponto de vista hierárquico, acima da técnica. É a política. Nós não podemos nos esquecer disso. Se o presidente da República não tiver sensibilidade política para questões dessa natureza, não haverá solução. Então é preciso que todos reconheçamos que o presidente está atento todo o tempo a isso e fazendo tudo para que o Brasil saia desta situação, até com vantagem, porque crise também é sinônimo de oportunidade. Então isso também pode ser uma oportunidade para que o Brasil cresça nesse ajuste internacional por que passa a economia. É natural isso. Nós vimos, por exemplo, a China falar em 450 milhões de toneladas de aço. No passado, menos recente, o Japão chegou a 120 milhões de toneladas de aço. O Japão não produz nem um quilo de minério de ferro e nem um quilo de carvão mineral. E chegou a 120 milhões de toneladas de aço, quando nós tínhamos 15 milhões de toneladas de aço, como um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo. Nós ainda estamos muito aquém do que podemos chegar, tanto que há muitos investimentos em vista no setor siderúrgico. Alguns se retraem um pouco agora no ritmo com que estavam sendo implantados, por razões óbvias. É o cuidado, é a insegurança, é a desconfiança em relação ao futuro. Só que essa desconfiança tem que desaparecer na medida em que haja um estreitamento das informações entre as decisões governamentais, a vontade governamental e, obviamente, a característica de todos os setores da economia. Porque as empresas são bens da comunidade. Ninguém, mesmo aquele que é 100% dono de uma empresa, ela não lhe pertence. Ela pertence, de fato, à comunidade. A empresa é um bem da comunidade. Por quê? Porque é uma fração da economia. A economia de qualquer país é representada pelas empresas. Por quê? O que é a economia? Economia, a rigor, é a força econômica do país. São os meios econômicos de uma nação. Isso é que é a economia. Representado como? Representado pelo setor primário, pelo setor secundário, setor terciário e infraestrutura. Isso é a economia de qualquer país. E esses setores, por sua vez, são representados por empresas. Empresas do setor primário, do secundário, do terciário e da infraestrutura. Empresas minúsculas, empresas pequenas, micro, empresas médias, empresas grandes, empresas gigantescas, empresas estatais, empresas privadas, todas são frações da economia. Algumas frações gigantescas, como a Petrobras, outras frações minúsculas, como, por exemplo, uma pastelaria da esquina, mas todas são frações da economia. Portanto, todas pertencem à comunidade. E o empresário, quanto mais dono das ações ele seja, mais para a empresa ele vive. Ele vive muito mais para a empresa do que dela, o verdadeiro empresário. Então é preciso que nós respeitemos as empresas porque elas são assim, independentemente de qualquer norma. Elas são assim por uma norma natural. Nós somos transitórios. A empresa fica. E nós queremos que a empresa seja forte, seja próspera, seja independente. Para quê? Para que a economia seja próspera, forte e independente. Por isso, nós vivemos para a empresa. A empresa é um bem da comunidade. Então, quando se faz alguma coisa consultando a preocupação empresarial para a manutenção da produção, do emprego e, portanto, da estabilidade do trabalho, é porque nós todos estamos do mesmo lado. Agora é preciso que nós todos estejamos também conscientes. Houve agora, por exemplo, nessa crise, especialmente nos países mais desenvolvidos, houve uma coisa que nós poderíamos chamar de confissão. Confissão de algumas empresas representativas do setor privado e da economia de mercado e do liberalismo. Eles confessaram, nós fracassamos. Nós precisamos que o Estado ponha dinheiro e gostaríamos que o Estado assumisse. Isso é uma confissão de fracasso. Porém, nós sabemos que há até um dogma. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de compreender que a economia conduzida pelo setor privado, ela é mais eficiente, ainda que houvesse esse fracasso agora. Mas esse fracasso houve porque o setor bancário, como já está sendo dito e o presidente tem falado, é preciso que haja uma regulação mais estreita, internacional, do sistema financeiro, que não pode fazer as coisas a seu bel prazer, como fizeram, e deu errado, afetando aqueles que não têm nada a ver com isso. Então eu quero me congratular com a indústria automobilística e com todos os segmentos que são alvo dessas medidas adotadas hoje, a que eu tive, por circunstância, a oportunidade de assinar, mas que não foram objeto de nenhuma decisão minha. Foi decisão do presidente Lula, que só não está aqui assinando porque está fora do país hoje. Então, meus amigos, eu repito, me congratulo com vocês, principalmente pelo esforço e pelo compromisso que fazem da manutenção, eu estou falando em nome do Paulinho, da manutenção do trabalho, que é essencial. É essencial. Na medida em que nós fizermos em cada empresa o esforço para a manutenção do trabalho, nós ganhamos crédito no fortalecimento da própria atividade econômica privada, aqui e alhures. Muito obrigado a vocês e está encerrado. Aqui.